Queridos, temos sido muito abençoados com esse tempo de série de mensagens em Neemias. Hoje vamos meditar, vamos aprender, vamos crescer juntos na palavra de Deus em Neemias capítulo 10. Pessoas comuns, obras extraordinárias é a nossa série. E a gente tem visto, temos aprendido princípios eternos da palavra de Deus, especiais demais. E é muito bom quando a gente está na palavra de Deus, numa série como essa, que a gente está vindo capítulo a capítulo, que não tem como fugir de alguns temas. Nós temos que ouvir o que a palavra tem, estar atento àquilo que o Espírito Santo tem para nós, não dá para escapar. E eu já fui e estou sendo abençoado por esse texto da palavra de Deus e muito abençoado nesse tempo de crescimento com Neemias que estamos meditando. Se você não pôde participar de algum culto desses domingos, por favor, vá para o YouTube. Se organize para que você se alimente da palavra nesse tempo que estamos crescendo juntos em Neemias. Cada capítulo aqui tem muito a nos ensinar. Abriu? Neemias capítulo 10, deixe aberta a sua Bíblia, acesse o QR Code aqui atrás, se você vai anotar via o processo online, ou pegue papel e caneta, tem aí na frente, sublinhe a sua Bíblia, anote aquilo que Deus vai trazer para você, eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você, como tem falado comigo. Imagine uma cidade toda reunida. Não é um espetáculo público, não é uma manifestação, é uma cidade diante de Deus, num ato solene, num pacto solene, diante do Senhor, diante do que Deus estava fazendo no meio deles. Nós vimos no domingo passado, o pastor Roberto pregou em Neemias capítulo 8, todo o culto foi desenhado, foi feito de forma a gente experimentar um pouco, experienciar um pouco do que aconteceu em Neemias capítulo 8, com o impacto da palavra de Deus sendo pregado. Foi um tempo especial domingo de manhã. Domingo à noite, pastor Tiago foi para o capítulo 9 e nos trouxe ali a realidade do capítulo 9, que depois da palavra de Deus sendo exposta, a palavra de Deus constrangendo os corações, o povo se arrepende, o povo se quebranta, o povo confessa os seus pecados, o povo se coloca diante de Deus numa postura de entrega, de querer viver de fato as bênçãos da aliança, as bênçãos da promessa de Deus. E agora no capítulo 10... o povo vai fazer algo que nos chama a atenção, algo muito importante. Eles não queriam ficar somente nas lágrimas, eles não queriam ficar somente nas emoções, eles não queriam ficar somente com um momento marcante que foi uma experiência tremenda. Eles queriam viver de fato as bênçãos da aliança, viver de fato em obediência a Deus. Eles já tinham experimentado as consequências da desobediência. Eles já tinham visto e experimentado o gosto amargo do que é se distanciar da aliança com Deus. E agora eles dizem, nós queremos viver de fato essa aliança, nós queremos viver de fato em obediência. Vai para Neemias capítulo 9, um pouquinho antes ali do capítulo 10, o versículo 38. 9, 38, o texto diz, em vista disto o quê? Em vista de tudo que Deus fez, no capítulo 8, a explanação da palavra, o arrependimento deles no capítulo 9, eles dizem, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo. Um acordo por escrito e assinado, começando pelos líderes, pelos levitas, pelos sacerdotes. O povo agora se coloca diante de Deus para viver de fato no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é, a vontade de Deus é boa, perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eles querem de fato viver isso. Eles sabem, Deus é um Deus de aliança. Deus toma iniciativa nas alianças. Nós não temos condições nenhuma de tomar iniciativa na aliança com Deus. Somos pecadores, a nossa condição humana não possibilita isso. Mas o Senhor, por amor, por graça, por misericórdia, Ele vem ao nosso encontro e toma a iniciativa. Nós vimos isso na aliança que temos com Jesus. Uma aliança eterna. Fomos resgatados, por uma aliança, fomos comprados não por coisas corruptíveis, por ouro ou prata, mas a palavra de Deus diz que fomos resgatados e comprados pelo precioso sangue de Jesus derramado na cruz. A iniciativa de Deus de vir até nós, de fazer gente habitar em nós para nos salvar. Mas o povo aqui diz, eu quero viver isso e eu quero publicamente dizer que eu quero viver isso. O povo aqui em Neemias 10, ele diz, nós vamos assinar, nós vamos dar liberdade para o outro solicitar conta de nós. Nós queremos prestar contas se estamos vivendo ou não estamos vivendo na aliança. A fé cristã, queridos, é uma fé de compromissos públicos. Não é uma fé filosófica onde você vai aprendendo princípios e quando você vê, você já está no meio dela, fazendo parte de uma filosofia de vida. Não, a fé cristã é uma fé de compromisso. Ela começa com Jesus na aliança que ele faz, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, na sua ressurreição. E ela tem atos públicos de comprometimento. Por exemplo, o batismo. O batismo é um ato público, uma ordenança de Jesus, onde eu declaro publicamente, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu lembro de uma adolescente que fui pastor dela, e depois a prima me ajuda a lembrar o nome, que me deu um branco, que estuda... A Leila, ela já até sabe a história. A Leila estudava no colégio militar, evangelista. E aí no dia do batismo dela, ela disse, pastor, eu quero dar uma palavra dentro do batistério. Falei, Leila, lá dentro? Sim. E ela trouxe metade ou mais, quase que a sala dela inteira e amigos do colégio militar para cá. Quando a Leila entra ali no batistério, ela diz assim, galera, sabe o que significa o que eu vou fazer aqui hoje? É que a minha vida é de Jesus. Quando eu mergulhar aqui, ó, quando me mergulharem aqui, significa que eu fui sepultada com Cristo, eu morri para esse mundo. Aí vocês vão entender muita coisa de mim. E quando eu sair daqui, significa que eu tenho nova vida em Jesus. E vocês precisam dessa vida. A Leila evangelizou com o ato do batismo dela. Uma decisão pública diante de Deus, diante da igreja. A fé cristã tem isso. A fé cristã tem a ceia, que regularmente fazemos, onde declaramos que temos uma aliança com o Senhor. Onde lembramos desse compromisso nosso com o Senhor de viver em santidade. Avalie o homem a si mesmo. Nós assumimos compromissos públicos. Nós entendemos o valor do casamento, um compromisso público. Onde eu vou lá para um cartório, assino um documento. O cartório publica no diário oficial, dizendo, olha, o Marcos e a Pri vão casar, eles têm um compromisso público. Depois, diante dos amigos e da igreja, a gente declara, nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. A igreja de Jesus tem compromissos locais. A igreja de Jesus se revela localmente. Não é uma realidade etérea, filosófica. Não, eu tenho um compromisso com uma igreja local. Seja a igreja presbiteriana, central, seja a igreja batista no bairro Alto, seja a igreja batista na Amazonas de Souza Azevedo, seja a igreja batista que se reúne na IBB Uberaba, se reúne na IBB Pinhais. Eu tenho um compromisso com uma igreja local. E assim é no Novo Testamento todo. Igrejas locais com líderes locais. Eu assumo esse compromisso público. A fé cristã é uma realidade de pactos e compromissos públicos. Infelizmente, nós vivemos uma realidade, um tempo onde as pessoas não querem compromissos públicos, como esse povo de Neemias 10 fez. As pessoas querem viver a ideia daquele grande teólogo, né? Deixa a vida me levar e deixa a vida que leva eu. E vai seguindo esse teólogo aí que está mandando muita gente para o buraco. Mas é assim. Não, a fé cristã, ela tem compromissos, ela não entra nessa de deixa a vida me levar. Quando nós não assumimos compromissos públicos, quando nós não assumimos de fato esse compromisso, o capital moral de uma sociedade vai lá para baixo. Nós vivemos isso no Brasil, nosso capital moral é muito baixo. Um capital moral baixo gera um custo para uma sociedade. E é um custo alto, você paga isso com juros, você paga isso com taxas, porque não existem compromissos e compromissos claros, publicamente aceitos. O povo faz isso. E o chamado da palavra de Deus para nós hoje é esse. Compromissos públicos. Reafirmaremos compromissos públicos. O que chama atenção nesse Neemias capítulo 10, que após esse compromisso, e no compromisso o texto diz que eles assumiram o compromisso de obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus, eles destacam três áreas. Três áreas, que são três áreas essenciais para que nós, de fato, vivamos as bênçãos das promessas de Deus. Três áreas que vão influenciar outras áreas da nossa vida e que vai refletir, de fato, quem nós adoramos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. E aí eles vão agora apresentar essas três áreas. Por isso vamos pensar sobre compromissos públicos em três áreas essenciais da nossa vida. Você pode repetir comigo isso? Compromissos públicos em três áreas essenciais da nossa vida. A primeira área que ele vai trazer, que o texto da palavra de Deus vai trazer para nós hoje, que reflete em tudo na nossa vida, é a santidade nos relacionamentos. O povo agora está dizendo, olha, nós queremos viver princípios de Deus eternos nos nossos relacionamentos. Deus está assentando ali na vida deles, mais do que pedras, mas assentando princípios eternos na vida deles. E esse princípio começa dentro do lar, dentro da nossa casa. Olha o versículo 30, vai para a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia e Neemias 10, versículo 30. O primeiro princípio é apresentado. O texto diz: prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas dos povos vizinhos se casem com os nossos filhos. O que eles estão dizendo é, a santidade começa dentro de casa e começa nos nossos vínculos mais íntimos. E nós, como família, vamos preservar esses vínculos mais íntimos. Não era um decreto político, mas era sim uma decisão de viver uma espiritualidade plena nos seus relacionamentos. A fé, de fato, começando em casa. Ser um povo separado para Deus, escolhido e separado para Ele, é um princípio que permeia todas as Escrituras, porque temos uma aliança com Deus e agora somos dEle. Quando você vai para o Novo Testamento, abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 6, abre e sublinha esse texto, talvez você nunca tenha lido, ou se leu faz tempo, é importante relembrar. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 14, a nova aliança traz isso com clareza. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 6, 14, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial, um ídolo, um demônio? Que há de comum entre o crente e o descrente? Um chamado a um olhar profundo para os nossos vínculos. Um chamado a olhar profundo sobre os nossos relacionamentos. O jugo desigual não tem a ver somente com o casamento, só com a nossa casa, mas ele tem a ver com amizades, com parcerias, com conexões, com vínculos afetivos, emocionais, intelectuais, emocionais, sociais, que podem nos afastar do propósito de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você, e nessa dimensão de filhos de Deus, como filhos do rei, como homens, mulheres, sacerdócio universal de Cristo, nós temos uma missão e um propósito de Deus, e os vínculos relacionais podem nos desviar dele. E quando você vê, você está muito distante. E o retorno não é fácil. Os machucados, as feridas, não são fáceis de tratar. O Senhor nos chama a viver na aliança e a olhar para isso. O que o povo diz ali é, não deixaremos que nada, nem os vínculos mais íntimos enfraqueçam a nossa aliança com Deus. Nem as conexões digitais que nós fazemos nas redes sociais. Quantas vezes a gente faz conexões aqui, vínculos aqui, temos mestres aqui que nos levam para longe do Senhor, porque estamos conectados afetivamente, intelectualmente, teologicamente, e muitas vezes isso nos desviando dos propósitos de Deus. É claro que Jesus nos chama na nova aliança a não viver num gueto, a não viver no condomínio só dos evangélicos, a não viver ali naquele grupo nosso fechado. Jesus nos chama a fazermos discípulos e discípulos de todas as nações. Jesus, ao orar ao Pai, no João capítulo 17, ele diz: eu oro e peço ao Senhor que não os tires do mundo, mas que os livre. Mas que os livre do mal. O Senhor nos chama, então, a sermos presença fiel, a sermos, de fato, sal e luz, num mundo que está longe dEle, caído, em degradação, em corrupção, em alianças terríveis de morte. E o Senhor nos chama dizendo, então, vocês não vão sair do mundo, não os tires do mundo, mas livre eles do mal. O Senhor nos chama a ser esse sal e luz, mas o sal não pode pegar o sabor do mundo. O sal existe para preservar o mundo. O sal existe para ser influência. A luz existe para lançar claridade, para lançar lucidez, para abrir os olhos do mundo e dizer: veja, veja onde você está. Mas quando a lamparina é colocada embaixo da mesa, quando nós nos escondemos, nós perdemos a essência do que fomos chamados. Relacionamentos, queridos, nunca são neutros. Ele ou aproxima a gente mais de Deus, quando eu estou evangelizando aquele meu amigo, quando eu estou evangelizando aquele companheiro meu de trabalho, e eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, salva essa pessoa. Senhor, resgata essa pessoa. Ou o relacionamento nos afasta de Deus, quando esse meu amigo que não teme a Jesus está me evangelizando e está me afastando de Deus. Nós temos que tomar decisões e nos ver onde estamos posicionados. Estamos como presença fiel ou estamos sendo temperados pelo mundo? Jesus amava, queridos, sem se confundir. Jesus tocava sem se contaminar. Jesus servia sem se submeter. Quando os vínculos com esse mundo e relacionamentos nos afastam de Deus, Jesus tem palavras muito duras sobre isso. Ele diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e siga. Ele diz: deixe os mortos que enterrem os seus mortos. E ele mais duramente diz em Mateus 10:37, ele diz: aquele que ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A questão não é sobre rompimento com pessoas, mas a questão é dizer quem é o meu Deus e até onde eu vou em certos relacionamentos e o que eu assimilo desse mundo. Muitas vezes existem alguns costumes, alguns hábitos que nós vamos ter que dizer para a nossa família: até aqui eu vou, a partir daqui eu não posso ir. Lembro de querendo evangelizar e evangelizando os meus companheiros de trabalho, sempre tem um churrasco, né? E aí, a hora que chegava, a conversa era muito boa, muito agradável, as piadas ainda estavam num nível muito legal, muito, muito bom, mas passava uma hora e meia, eu tinha que dizer: Paulo, Cláudio, Roberto, estou indo embora. Por que agora que a coisa está ficando boa? Eu falei: então, agora que está ficando ruim para mim. Agora é a hora de eu ir. Desafios. Mas são posicionamentos. Eu estou aqui, salguei. Deus abençoe, querido. Estou indo embora. Deu. O limite se estabeleceu. Nós somos chamados a nos posicionarmos. E presença fiel se posiciona. Porque ela tem uma aliança muito maior. Uma aliança com Deus. Um avião com dois pilotos precisa ter alinhamento de propósito. Não dá para um querer ir para Campo Grande e o outro querer ir para São Paulo. Até dá para se negociar por um tempo, mas em algum momento vai se chocar. Os comandos se chocarão. Aliança com Deus não dá para dividir o leme. Aliança com Deus implica em alinhamentos claros com as pessoas. Porque primeiro eu tenho um alinhamento vertical com Ele. E depois eu estabeleço um alinhamento horizontal com as demais pessoas. Hoje a palavra de Deus nos chama, me chama a viver vida plena. As bênçãos das promessas de Deus. A desfrutar disso. Mas precisamos de um pacto público, prestando contas sobre as nossas alianças. Talvez você vai precisar fazer esse pacto lá com o seu pequeno grupo. Quem sabe criando um grupo aqui só dos homens do seu pequeno grupo. Criando um grupo só das mulheres do seu pequeno grupo. E quem sabe dizendo para eles: me ajuda. Tem alguns relacionamentos aqui que eu estou tendo dificuldade de ser influência. Eu quero a tua ajuda. Eu estou fazendo um pacto público agora. De ser sal. De ser presença fiel. Talvez você vai ter que falar com seu pai, com a sua mãe e dizer: mãe, me ajuda. Pai, me ajuda. Eu preciso ser influência, eu não estou conseguindo. Eu lembro de experiências do meu avô chegando para mim, um assembleiano daquele da Bíblia e de palavras diretas, e ele colocava a mão sobre a minha cabeça e dizia assim: Marcos, nós somos de um povo especial, zeloso e de boas obras. Você tem que ser influência. E depois isso reverberar dentro da minha casa, meu pai sempre dizendo, minha mãe dizendo: você, Marcos, você, Marta, minha irmã, somos um povo especial, zeloso e de boas obras. Nós somos diferentes, nós estamos aqui para influenciar e não ser influenciado. Talvez você, menino que está aqui, menina, você adolescente, você jovem, vai ter que pedir para o seu pai dizer: pai, impõe as mãos sobre a minha cabeça e me ora por mim, para que eu seja bênção, para que eu não seja influenciado, mas que eu influencie. Quais são os vínculos que drenam a sua força espiritual? Qual é o pacto que você vai fazer público agora? Com quem vai ser? Com a sua mãe, com seu pai, com a sua esposa, com seu esposo ou com seu pequeno grupo? Mas tem uma segunda área aqui, e essa aqui talvez eu tivesse fugido dela, porque é uma área que para mim não é fácil. Uma segunda área que a gente tem que santificar na nossa vida, e ela reflete no todo: a santificação da administração do nosso tempo, a santificação da nossa agenda. Depois dos relacionamentos, desse pacto público com relação aos relacionamentos, agora eles vão santificar o tempo. Porque um tempo não santificado, uma agenda não santificada, ela enfraquece a nossa aliança com o Senhor. E nós nos distanciamos da promessa de Deus. Olha o versículo 31, a primeira parte. Eles agora publicamente dizem: quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia sagrado, não compraremos deles nesses dias. O que eles estão dizendo: olha, nós até já guardamos e separamos esse dia de descanso, separamos esse dia do Senhor, mas sabe como que é, né, pastor? O WhatsApp não para de trazer boas ofertas e a gente não vai perder negócio. O que eles estão dizendo é isso: nós vamos perder negócio, nós vamos separar um dia que é um dia de descanso de fato, e não negociaremos nesse dia. Nós daremos primazia, estabeleceremos como primícia um dia consagrado ao Senhor. E quando tiver outros dias como esse consagrado, separaremos totalmente ao Senhor. Eles estão dizendo: existe alguém que tem primazia na minha vida, e ele é o Senhor. O Antigo Testamento trazia o sétimo dia, e traz o sétimo dia como descanso. O Senhor nos traz isso antes da lei, lá em Gênesis. Na criação, nós aprendemos na criação um Deus que trabalha, e que celebra, e que descansa. Lembra da frase? E viu Deus que ficou bom. E viu Deus que era bom. Mas esse desfrutar a diário do Senhor leva também a um princípio do descanso, a um princípio de um dia consagrado ao Senhor. No Novo Testamento, nós observamos então a igreja de Jesus, já no início, no livro de Atos, consagrando o primeiro dia da semana. E a gente observa em Atos, claramente, eles dizendo: no primeiro dia da semana, eles se reuniam na celebração da ceia. Nós vemos as cartas de Paulo, Paulo dizendo: olha, no primeiro dia da semana, vocês separem as ofertas. E nós vemos isso crescendo dentro da igreja, ao ponto de Paulo escrever aos Colossenses sobre uma crise que estava tendo, porque judeus que se convertiam à fé cristã queriam obrigar os gentios que estavam separando o dia da ressurreição, o dia que Jesus ressuscitou, que era o primeiro dia da semana, queriam obrigá-los a separar o sétimo dia. E Paulo diz: parem com essas discussões tolas sobre sábados e luas novas. Paulo chama atenção para o princípio. Os princípios do Senhor são eternos. E ele chama atenção para esse princípio: o judeu quer guardar o sétimo dia, que guarde o sétimo dia. O gentil está guardando e está separando o seu primeiro dia. Amém? Talvez, na realidade que vivemos profissional, nós temos que separar uma quinta-feira. Os pastores geralmente separam, muitos pastores aqui na igreja, segunda-feira como um dia de descanso. Outros quarta, outros quinta, outros sexta, de acordo com a sua realidade. A realidade é: existe um princípio. E esse princípio é muito importante, nós não podemos perdê-lo, porque esse princípio determina o que consagramos em prioridade na nossa vida. Quem tem prioridade na nossa vida? Eu fui ver as confissões de fé, das mais antigas possíveis, e dediquei um tempo essa semana pesquisando essas confissões. 90% das que eu vi, foram pelo menos uma dezena, elas falam do dia do Senhor. E aí, por curiosidade, eu falei: faz tempo que eu não vejo a confissão da Convenção Batista Brasileira. Fui ver a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. E está lá o item 10 da nossa declaração de fé. Eu acho que eu vou levar esse assunto para o concílio para a próxima vez, para perguntar. O item 10 da nossa declaração de fé fala sobre o dia do Senhor. Sobre separarmos esse dia. Para a igreja se reunir. Para a igreja estar em comunhão. para a unidade do corpo, para a escola bíblica, para a dedicação ao Senhor. Queridos, as realidades dos princípios eternos podem muitas vezes se tornar legalismos. E legalismos podem tornar zelo coisas em vez de pessoas. Mas muitas vezes, com o medo do legalismo, nós vamos para um liberalismo e ferimos princípios que nós mesmos somos prejudicados. E sofremos por não observar princípios eternos da palavra de Deus. Os princípios eternos da palavra de Deus, vistos e vividos a partir da graça, produz vida, produz transformação. Somos seres litúrgicos, seres de adoração. E nossa separação de um dia para adorar com a igreja, a nossa agenda revela de fato a quem adoramos. A nossa agenda vai de fato revelar a quem nós adoramos. Neemias 10 nos chama a atenção para isso. O centro da sua agenda era estar na plenitude com Deus e com a igreja de Jesus. Separe um dia, separe esse dia. Se a maioria dos cristãos pode separar esse dia, separe. Se organize. Eu lembro da minha sogra organizando toda a casa no sábado para no domingo ela estar sem dor de cabeça na igreja. Separava a roupa das crianças, separava ali a alimentação, deixava tudo pronto para que no domingo nada atrapalhasse chegar com tempo na igreja. Não chegar afobado e poder participar do culto. Culto não é para assistir, culto é para participar. E a gente participa de todo o culto. Como isso é importante, e ontem nós conversamos em casa, eu e a Pri, as crianças, porque nós estávamos deixando isso. E isso era muito forte quando as crianças eram menores. Eu lembro de uma vez que a gente recebeu uma foto de uma aulinha de inglês que o Samuel estava tendo, que lá perguntava na aula assim, qual é o dia mais importante para você, o dia mais legal da semana para você? E aí a foto que a gente tinha era Lord's Day. Ele entendeu. Mas a gente deixa escapar isso, queridos. O dia do Senhor. Para ele, aquele era o dia mais significativo. Nós precisamos viver isso. E nós vamos desfrutar. Quer desfrutar da plenitude durante a sua semana? Quer realmente viver na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Uma semana abençoada? Consagre um dia ao Senhor. Comece separando em primazia o primeiro dia da semana. Não venha para o culto simplesmente quando dá tempo. Venha para o culto porque você consagrou a sua vida e consagrou toda a semana ao Senhor. Desligue ou deixe o celular no balcão para ser como um telefone fixo. Se for urgente, alguém vai ligar. E eu sofro nessa área, queridos, e foi isso que nós conversamos em casa ontem. Eu sofro porque se deixar eu trabalho 24 horas. Porque sempre tem um estudo para preparar. Sempre tem um livro que tem um conteúdo que precisa preparar. Sempre tem um sermão que vou pregar lá na frente que é bom eu já dar uma olhada. Sempre tem alguém para ligar, sempre vai ter. Mas eu preciso consagrar esse dia ao Senhor. Viver em comunhão com a minha família. Fortalecer os vínculos dentro da minha casa, vínculos de qualidade. E transbordar em bênção na vida das pessoas. E se for para ter uma tela, que seja uma tela em família. Mas não cultuando os individualismos do nosso tempo, da geração hiperconectada. Qual é a decisão que você vai tomar com relação ao seu tempo? Para quem você vai fazer um compromisso público? Quem sabe você vai mandar uma mensagem para o seu pequeno grupo agora e vai dar a cara a tapa e vai dizer, gente, estou assumindo aqui no culto agora um compromisso público de os meus domingos, o meu primeiro dia da semana, eu vou separar para o Senhor. Eu vou para a escola bíblica. Eu vou aprender da palavra de Deus. Eu vou cultuar o culto inteiro. Eu não vou chegar na metade. Eu não vou acertar a metade de um culto. Ah, mas eu trabalho no domingo por causa de uma questão profissional. Então, gente, a minha quinta-feira eu vou separar para a leitura da palavra, para descanso, para eu estar na presença de Deus. Eu vou desfrutar a presença de Deus. Qual é o compromisso público que você faz, como esse povo fez? Quem vai te ajudar? Quem sabe você assumindo um compromisso dizendo, olha, eu quero fazer devocional diária. Me ajuda, cobra de mim. Eu quero prestar conta se eu separei um horário no dia, todo dia, meia hora, 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos, uma hora, na presença de Deus, orando, intercedendo. Manda mensagem para alguém. Fale com a sua esposa, com seu esposo, fale com seu pai. Nós precisamos de compromissos públicos. Nós precisamos prestar contas, porque senão nós distanciamos. A pressão é muito grande. Mas tem uma terceira área que eles santificam ao Senhor. E aí vai do versículo 32 ao 39. Todos esses versículos vão trabalhar uma área muito importante na nossa vida. Porque se a nossa agenda revela quem adoramos, o nosso extrato bancário nem se fala. O nosso extrato, as nossas finanças nem se fala. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É uma realidade. E agora, a palavra de Deus o chama para esse terceiro pilar. Eles assumem sem ser cobrados. Ninguém cobrou deles. Eles se posicionam e dizem, nós faremos isso. E eles começam em 5 áreas de priorização, de primazia ao reino de Deus. A primeira área que eles separam, eles dizem, olha, nós vamos sustentar o templo com ofertas. Versículo 32 e 33. Hoje à tarde você lê com calma esse texto. A segunda área, eles escalam famílias para garantir a lenha do altar. Versículo 34, eles estão dizendo assim, olha, no domingo, ou no caso deles, no Shabat, nós vamos garantir que os holocaustos, que os ritos do nosso encontro com a unidade do povo vai acontecer, então nós vamos ajudar, nós não vamos terceirizar. O terceiro aspecto, eles oferecem as primícias, o primeiro de tudo, o versículo 35 a 36, ou seja, a ovelha teve uma ovelhinha, então nós vamos consagrar essa ovelhinha ao Senhor, nós vamos levar o primeiro, o melhor ao Senhor, nós vamos deixar o resto, não vamos levar o último, o que sobra, nós vamos oferecer primícias ao Senhor. O quarto, versículo 37, eles dizem, entregaremos de fato o dízimo de tudo. Seremos obedientes com a entrega dos dízimos. E o quinto, eles mantêm um compromisso. Versículo 38 e 39. Eles vão cuidar da manutenção do templo. Eles estarão atentos com a manutenção do templo. O que eles estão dizendo, de fato, é não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Existe um aspecto concreto, existe um aspecto real, visível. A fé, a nossa experiência com Deus, não é algo abstrato. É concreto. E a concretude disso se revela na primazia do que eu faço com as minhas finanças. Eu vou entregar isso à casa de Deus. A concretude disso se revela na primazia que eu dou com o meu tempo. Eu separarei o primeiro dia como primícia ao Senhor, é concreto. Nós temos a tendência de abstrair e na abstração racionalizar e não obedecermos. É real. E eles fazem isso, eles entregam diante do Senhor uma decisão que é fruto da aliança. A aliança já tinha acontecido. Deus já tinha feito a aliança. Eles não fazem isso para ter uma aliança com Deus. Eles fazem isso porque eles já tinham uma aliança com Deus. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras, não para que a gente seja salvo. Nós somos um povo especial, zeloso e de boas obras, porque o Senhor já tem uma aliança conosco. E fomos salvos por Ele. Por isso nós buscamos, nós ansiamos, nós queremos viver como um povo especial, zeloso e de boas obras. A questão de finanças é tão importante que no Novo Testamento é tratado numa generosidade gigante, absurda do povo. Um texto como o 1 Coríntios capítulo 9, é o texto inteiro trabalhando do sustento, sobre o sustento. O 2 Coríntios capítulo 8 e 9, falando sobre ofertas, sobre dedicação das nossas vidas ao Senhor. E o Novo Testamento chamando a gente de
mordomo, ou economos. O que é mordomo? Mordomo ou economos é aquele que não é dono de tudo, não é dono das coisas. Ele administra as coisas que não são suas. O Senhor nos chama, então, a administrar aquilo que é dele, e administrando aquilo que é dele, nós entregamos em primazia o nosso tempo, nós entregamos em primazia os nossos relacionamentos santificados, e nós entregamos em primazia os nossos dízimos, separando ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, tem um versículo que me chama a atenção, que falando sobre o tempo, ele diz assim, Efésios 5, se você quiser abrir, ele diz, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. 5:15 de Efésios. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo ou remindo o tempo, porque os dias são maus. O que esse texto nos chama é a resgatar. Resgatar o nosso tempo, resgatar nosso relacionamento, e eu diria resgatar as nossas finanças, dizendo, não é o dinheiro que é o meu dono, eu sou dono desses bens. Não é a agenda que as demandas desse mundo hiperconectado e de busca de sucesso que manda em mim. Eu mando nessa agenda. Não são as pessoas que mandam em mim. Eu sou de Jesus.
E eu influencio as pessoas. O Senhor nos chama hoje a remir o tempo, a remir nossos relacionamentos e a remir as nossas finanças, resgatá-la para a glória de Deus. Qual é a minha decisão e qual é a sua?